ou aceda a rochafilhos.com.
Antena Vareira 98.7 Ovar.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de especial entrevista desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. Pois é, estamos só com 12 graus de temperatura média na nossa região, o frio instalou-se, digo eu, melhor o frio do que a chuva, se bem que, como diziam os meus antepassados, tudo é preciso, meu filho, tudo é preciso. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos disponíveis no mundo 24 ou 24 horas em direto, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em especial entrevista, também nos encontram em facebook.com/radioavfm, áudio e vídeo em direto, podem interagir, fazer um gosto e deixar os vossos comentários. Estamos então em ponto de partida para mais uma conversa recorrente, hoje que vai ser à volta de um número redondo, o número 100, é isso mesmo. O Shortcut Ovar chegou à sessão número 100, ou antes, vai chegar na próxima quinta-feira, dia 27, às 21h30, como habitualmente na Escola de Artes e Ofícios, com a entrada livre sujeita a marcação de lugar, porque as sessões, felizmente, costumam sempre esgotar. É o fecho da temporada 9, a matemática explicará porque é que é a temporada 9 e a sessão 100, não vamos perder tempo com isso, vamos focar-nos na conversa, como habitualmente, com Tiago Alves, o programador de Shortcut Ovar, e hoje, à distância, com Gonçalo Almeida, o realizador de Atom and Void, um dos filmes, uma das curtas, que irá estar presente nesta última sessão competitiva da nona temporada. Sessão que nos traz três filmes, O Estado de Alma de Sara Naves, Bad for a Moment de Daniel Soares e Atom and Void de Gonçalo Almeida, que estará então também à conversa connosco. Vamos começar por cumprimentar o Tiago, dar-lhe as boas-vindas. Boa tarde ou bom dia, Tiago. Bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio AVFM.
Olá, Jaime, viva, obrigado. Uma saudação a todas e todos que escutam, sintonizam a rádio ou que acompanham este nosso encontro através das redes sociais da rádio. Estás bem?
Eu estou bem. E tu também?
Também.
Ok. Cumprimentar, obviamente, também o Gonçalo, dar-lhe as boas-vindas. E quando temos estas coisas dos streamings pelo meio, a primeira pergunta é de chapa. Olá, Gonçalo. Bom dia ou boa tarde. Estás-nos a ouvir bem?
Olá, estou a ouvir muito bem. Obrigado.
Também estamos a ouvi-lo bem.
Sim. Olá, Gonçalo. Bem-vindo.
Olá, obrigado.
O Gonçalo é um repetente, eu confesso que já não me recordava que ele já tinha estado aqui à conversa connosco, sabia que ele tinha estado noutra sessão do Shortcuts com o filme A Rapariga de Saturno, mas peço desculpa a tanta gente que passa por aqui, acabo por esquecer. O Gonçalo Almeida é então o realizador do Atom and Void. Tem 8 filmes realizados, incluindo uma longa-metragem, Faz-me Companhia, já cá esteve, em Ovar. É um realizador que gosta muito de terror e de ficção científica. Tem um filme recente deste ano, Quietness, criado numa residência artística em Espanha com o Werner Herzog, um dos grandes realizadores do cinema documental. O Atom and Void ganhou vários prémios internacionais, um deles em Macau, o prémio Innovative Storytelling no Galaxy Entertainment Group Macau International Shorts Film Festival, um nome comprido, espero que o prémio também tenha sido tão grande como o nome do festival, mas o filme foi reconhecido pela abordagem inovadora na forma como o Gonçalo conta histórias. Já vamos falar com ele, vamos primeiro a este número redondo. É caso para celebrar, Tiago.
Sim, há motivos para celebrar com o Gonçalo, que também está aqui a exibir na nossa programação o filme que, em boa verdade, vai encerrar esta temporada numa sessão 100 especial, e que se celebra também com filmes premiados, quer o Estado de Alma, quer o Bad for a Moment, quer o Atom and Void, no caso do Gonçalo, com uma particularidade, e podemos falar com ele sobre isso daqui a pouco. Um filme que é premiado na Ásia, também em Tóquio, acho que não estou errado.
Não foi só em Macau.
Não foi só em Macau, exatamente. E isso pode ser interessante para nós centrarmos no universo do Atom and Void, que escolhemos como filme de encerramento pela proposta que tem, que enquadramos com estes filmes porque eles introduzem aqui na sessão 100... narrativas que têm uma certa perturbação, mas também uma perturbação, se quisermos, na construção, e, enfim, para fazer uma síntese em relação àquilo que é a proposta da sessão 100 e da forma como também vamos expandi-la e celebrar esta data especial, trazemos, e isso foi um bom gesto de programação, trazemos filmes premiados internacionalmente, salientando aqui, não há como não o fazer, aquilo que aconteceu com o Bad for a Moment, do Daniel Soares, que é um realizador habitual já nos Shortcuts of Art, 3 curtas-metragens realizadas, 3 curtas-metragens presentes, o Bad for a Moment... que o público do Shortcut Salvar vai descobrir na quinta-feira, numa sessão em Portugal, que é uma ótima oportunidade para ver o filme que há cerca de um ano ganhou o prémio especial do júri na competição de curtas-metragens do Festival de Cannes. Uhum. E, portanto, que, enfim, começou o percurso internacional, digamos assim, no Festival de Cannes, com essa a grande distinção. Os filmes, de facto, permitem propor uma sessão 100, que é também uma de encerramento de temporada, é a 8ª sessão de curtas-metragens, bastante estimulante, mas vamos expandi-la, como já foi anunciado.
Sim.
Não falamos disso aqui no nosso último encontro. Poderemos depois entrar em pormenor sobre aquilo que estamos a fazer, ou seja, esta sessão 100 que nos leva ao encontro do Gonçalo tem basicamente esta proposta com estes filmes.
Ainda competitiva, digamos assim.
Ainda competitiva, exatamente, e nós vamos expandi-la de duas formas que estão aqui explicadas num flyer desdobrável que podem encontrar na cidade, e que tem no fundo a programação de duas sessões complementares, o que justifica o termo expandido, na sala expande da Escola de Artes e Ofícios.
É, faz todo o sentido.
Faz todo sentido. E duas sessões que têm programas completamente distintos. Para além daquilo que estamos a propor em sala de cinema com os espectadores, em noites extra, digamos assim, vamos abrir a residência.
Sim.
Na sexta-feira.
Uhum.
E desenvolver a nossa criação artística, imaginar e inventar uma curta-metragem durante 4 dias.
Essas duas sessões já não serão competitivas?
Não, não.
Okay.
São extra-competição, mas com filmes recentes. Podemos explicar isso mais adiante.
Certo, muito bem.
Porque acho que o Gonçalo adormeceu.
Não, eu
ou vai desligar.
Acredito que não tenha adormecido, mas deve estar a começar a pensar. Ele, afinal, para que é que me convidaram? Ele, se eles estão ali.
Ele pode estar no fuso horário do Japão.
Pois, nunca sabemos, não é?
Nunca sabemos onde é que ele anda.
Nunca sabemos. Gonçalo, provavelmente já te perguntei da outra vez, mas já não me lembro e, portanto, nada melhor do que fazer de conta que não perguntei. Como é que foste parar ao cinema e não a outra arte qualquer?
Então, eu sou natural de Santiago de Cacém, que é uma terra no Alentejo litoral, e que quando eu cresci lá, na minha juventude, não sabia jogar a bola nem fazer desporto, portanto, tinha que tentar ser mais ou menos interessante em alguma coisa se é que quisesse ter amigos. Portanto, comecei a dedicar-me à música e a ver filmes obcecadamente, que era a minha paixão, gostava muito de desenhar, mas não, na minha altura, isto que é finais dos anos 90, não foi assim há tanto tempo, não havia, não era considerado realizador, não era assim uma profissão que que no meu circuito, vá, e na minha família fosse algo que se pudesse tornar uma profissão. Então eu fui estudar design gráfico, fui designer durante alguns anos, ainda hoje faço os posters dos meus filmes às vezes e ajuda-me em certas coisas, mas sempre quis foi fazer filmes, e durante a escola também já fazia os meus filmes, e na faculdade, e quando acabei de estudar, pronto, como estava a dizer, trabalhei uns anos como designer em Lisboa, e depois fui tirar o mestrado em cinema, e a partir daí, pronto, né, tem sido o que eu faço, também dou aulas, que é outra paixão que eu tenho dentro do cinema, dedico-me intensamente às duas coisas, a tentar ser bom professor e a tentar fazer bons filmes.
Esta coisa das artes e particularmente do cinema tem sempre muito de partilha, e talvez ser professor seja uma excelente ferramenta para exercer, digamos, essa função.
Sim, para mim, eu comecei a reparar há uns anos que passava muito tempo sozinho nos meus projetos, sempre a escrever ou a fazer storyboards, e comecei a precisar um bocado de outro contacto. E quando recebi o convite para dar aulas na primeira escola, eu comecei a reparar que quando ia para lá, que era só uma vez por semana, vinha sempre mais feliz por estar ao pé de outras pessoas, sentar sempre sozinho numa cave onde era o meu escritório. E a partir daí comecei a pensar, epá, entre fazer isto e fazer publicidade para ter uma vida mais estável, porque cinema de ficção não é surpresa que é difícil viver, não é? Em Portugal, eu nunca trabalhei seriamente em publicidade, fiz algumas coisas, mas então pensei, publicidade não é uma coisa que me agrada assim tanto, e estar com pessoas diferentes e mais novas e aprender com elas e poder partilhar é uma coisa que me entusiasma, e então comecei a investir mais nisso, e acho que é um bocado o que estavas a dizer. Eu, pronto, falo daquilo que, da minha experiência, mas também aprendo com a experiência das outras pessoas, cada um tem a sua e as suas histórias, e é sempre bom estar muito tempo sozinho e viver no vácuo, só ver filmes, e isso também não sei até que ponto é que é estimulante, digamos.
Digamos que encontraste uma forma de assegurar a tua sobrevivência junto de pessoas que também gostam do que tu fazes e que, com as quais acabas por te identificar, porque se não for mais nada, têm o cinema a unir-vos.
Sim, acho que da pouca experiência que tive na vida, e também como estudante que ainda hoje continuo a estudar, quando tenho oportunidades, por exemplo, estou a tirar o doutoramento e etc., acho que um professor tem como missão principal inspirar, e eu acho que, lembro-me, na minha escola, por exemplo, de cinema, isso não havia muito, era um bocado inspirar, mas pela maneira que eu acho errada, que é mandar-nos abaixo para tornar as coisas mais competitivas e vocês nunca vão conseguir. Isso para mim sempre foi uma abordagem que não funcionou nada, só me desmotivava. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com menos experiência que eu tomei a opção completamente oposta. Toda a gente é capaz de fazer, se quiseres mesmo, e começar sempre. O que eu acho que é importante é ter sempre algo feito ao fim de cada, digamos, vá, ao fim de cada curso, para que as pessoas sintam que conseguiram fazer algo, que não é sempre algo inalcançável, né? Ok, mesmo fizeste um filme que não seja, provavelmente não vai ser o teu melhor filme, mas já fizeste um filme, ou seja, já podes dizer que és realizador, já podes dormir bem à noite que és realizador, e a partir de agora já podes começar a pensar nos próximos. Essa é a abordagem que eu achei que gostava que tivessem tido de mim, e que gosto de ter, porque há um bocado, nestas coisas das artes, há um bocado, às vezes, sem necessidade nenhuma, porque eu acho que vale tudo, e tudo é válido, e cada um tem o direito de fazer o que quiser, e o género que quiser, mas há um certo snobismo, e no cinema há muito isso, e às vezes há pessoas que, não sei porquê, mas com mais experiência, ou se calhar sem tanta experiência, mas com mais idade, que tentam demover as pessoas mais novas, e acho que isso é uma... Para já estão a perder uma grande oportunidade de perceber o que é que se passa no mundo. Eu não uso quase redes sociais, e se não desse aulas a miúdos de 9º ano, não percebia nada do que é que se anda a passar. É verdade. E o que é que eles andam a ver, e aí, por mais que nós gostemos disso ou não, eu pessoalmente não me agrada muito esta cultura, mas ela existe, e é esta audiência que nós temos, e então acho que isso é uma oportunidade. não nos isolarmos completamente do mundo, não. E é isso, essa partilha, para mim, não estou a falar como se fosse que eu tenho assim tanta coisa para partilhar, estou a falar de estar num ambiente em que é recíproco, em que as pessoas que lá estão também gostam de contar as histórias delas, em que tudo é válido e em que não sei se é mais válido para mim ou para os outros, mas a ideia é que todos de lá saiam diferentes, vá. Uhum. Isso é uma coisa que é insubstituível, por exemplo, com a inteligência artificial, esse tipo de contacto. Tudo o resto acho que se vai poder fazer por computadores, infelizmente, mas o contacto pessoal, eu tenho sérias dúvidas que seja assim substituído mesmo. Portanto, acho que é uma área digamos, do ensino. É uma área que até se devia investir mais e não estar agora, como dizem, arranjar um tutor de inteligência artificial para cada aluno. Acho que não devia haver nenhum, mas pronto. Sim. Essa é outra história.
Sim. Eu diria que se um dia for estudar cinema, gostava que fosses meu professor. Fala-nos de outra coisa. Disse aqui, penso que não estou errado, na introdução, que trabalhas preferencialmente o terror e a ficção científica. A pergunta é porquê? É uma forma de deitares cá para fora alguma coisa que te anda lá dentro? Ou é apenas pelo formato que, digamos, que te seduz?
Na verdade, essa pergunta, quando surge, eu às vezes também gostava de perguntar a um realizador que realiza filmes de drama, porquê drama? Porque à partida ninguém pergunta, mas eu acho que faz parte, é a sensibilidade de cada um. Eu sempre gostei destas histórias, destes filmes, desde miúdo, sempre. A certa altura, acho, pelo menos o que aconteceu comigo, e reparo que aconteceu com outros colegas meus, o que nos metia medo transformou-se numa curiosidade e depois numa espécie de obsessão, digamos. Todos os realizadores que eu conheço que fazem filmes de género, terror ou isso, eram sempre crianças que tinham muito medo de tudo, como eu era também, e que depois ficaram curiosos e depois aquilo se tornou uma obsessão. Ok, agora que eu já, de certa forma, conheço este monstro, quero dominá-lo e é mais interessante. Para mim, eu nunca consegui muito bem, para ser sincero, como é que se diz? Entender a lógica é uma questão mais emotiva. Eu gosto muito mesmo de ver filmes de género e sinto logo. Para mim, ver um drama é uma coisa que eu... E sei que isto também não é certo, porque acho que se deve ver um bocadinho de tudo. Mas faço um bocado de sacrifício.
Ver um drama é um drama. Assim,
eu não vejo assim tantos filmes. Pessoalmente gosto mais de ler livros de prosa ou banda desenhada. Mas quando vejo, pá, se não for um filme de género, tem que ser um bocado convencido por alguém. Tem que ser duas ou três pessoas, é para ver esta série, ou ver, mas isso é o quê? E tenho que perceber muito bem. E depois, quando começa a ver, claro, né? Quando são obras sublimes, não tem. Mas não sei, o filme do Paul Thomas Anderson é de género, o último, não sei, eu adorei esse filme. Adorei.
Batalha atrás de batalha.
Não sei se é de género ou não. É se calhar é um filme de ação, não é?
Uhum.
O que eu... É isso, gosto de certas... Gosto de movimento, mas gosto também de atmosferas mais de sonho, atmosferas mais oníricas e realmente gosto de cinema onde a linguagem se aproxima um bocado à linguagem do sonho. Acho que é isso.
De alguma forma, sobretudo, o terror também permite, digamos, fazer filmes com ambientes de grande impacto visual, sonoro, etc. Talvez isso, de alguma forma, te atraia e te leve a querer levar cada vez mais longe, digamos, algum absurdo que existe sempre nesse tipo de filmes.
Sim, eu acho que... Para mim, o cinema de género é muito progressivo, porque vale um bocado tudo. As regras são outras, a partir do momento que o universo é, digamos, criado, não é? Por nós, vale tudo. E eu, como gosto um bocado de tudo dentro do cinema, gosto de estar envolvido na escrita do guião, gosto de estar envolvido no desenho dos storyboards, gosto, claro, de trabalhar com atores, gosto de fazer a música, gosto de tudo, gosto de planear a câmara e não me gosto de restringir a uma certa noção de realidade. Por isso é que a parte do que chamamos realismo do cinema nunca me atraiu muito. Não quer dizer que eu não reconheça e não gosto de ver quem o faz.
Sim.
E como o caso do Werner Herzog e os documentários, eu adoro ver documentários dele. Não é a minha sensibilidade, né? Cada um tem a sua e move-se no seu espaço, acho eu. Mas a mim sempre me atraiu mais a possibilidade de tornar imagens que tenho na cabeça ou sonhos uma realidade através destas ferramentas, né? E o cinema permite isso, porque pronto, tem tudo, né? Tem os sentidos todos, o som, a visão, há de ter o cheiro também. Um dia já tentaram no início dos anos 40, acho que foi, não resultou muito bem, mas de inventar qualquer coisa. Agora, eu, por exemplo, nunca, experiências muito imersivas como videojogos, eu não acho piada, não sei, não tenho sensibilidade. Ou seja, para mim requer também, eu gosto de alguma passividade, gosto de me contar uma história e que eu ouça a história, mas não quero estar demasiado, não quero tomar decisões quando estou a ver a história. Porque agora o universo do cinema de género mistura-se muito com o universo dos videojogos. Eu às vezes tento explorar, mas rapidamente perco o interesse, talvez também não tenha. Não cresci no meio de muitos videojogos e agora os miúdos se calhar estão mais ligados a isso e precisam desses estímulos constantes e de participar. Portanto, é isso. Acho que o cinema de género é uma janela para mundos que são imaginários, que refletem também, claro, como somos todos humanos, não é? Acabam por refletir as mesmas coisas que os outros filmes, que o drama, mas de outra forma, que é legítima para quem gosta e para quem não gosta também não precisa de ver, não é?
Faz parte. Claro. Tiago, passava agora um bocadinho para ti, agora que já sabemos que o Gonçalo é One Man Director, que faz tudo.
Inclusive é também composição musical.
Sim, exatamente.
E sempre disponível para aprender. Enfim, estava a ouvi-lo, estava a pensar. Desculpa ter-te interrompido.
Nada.
Só aqui um comentário rápido. Para já definiu o espírito da sessão. Faltava-me aqui uma expressão. Às vezes é nesta conversa que aparece. É uma sessão vale tudo.
Uh-huh.
Porque os três filmes, O Estado da Alma, O Bad for a Moment e O Atom and Void, têm, do ponto de vista daquilo que propõe, seja uma questão de saúde mental, seja uma aventura espacial, enfim, tem uma abordagem que verdadeiramente vale tudo, inclusive é do ponto de vista da construção.
Tem amplitude, digamos.
Sim,
assim.
Sim, tem amplitude. E depois este corpo de obra que o Gonçalo também resume através daquilo que sente, daquilo que pensa, da forma como se relaciona com o cinema. Bom, a verdade, um dia tem que ser mostrado. Eu acho que, a partir daqui, digo publicamente, enfim, num momento futuro teremos que voltar ao cinema do Gonçalo, teremos se calhar que voltar ao cinema do Gonçalo em contexto de residência, porque ele é também um ótimo criador.
Uhum.
É alguém que gosta de aprender e de ensinar. Já tive o privilégio de estar numa residência com o Gonçalo a desenvolver uma pequeníssima curta-metragem. E isto que o Gonçalo também dizia sobre a forma como se ensina, como se transmite o conhecimento,
como se estimula até,
remete também para a oportunidade que ele teve de fazer o filme seguinte ao Atom and Void, que é um filme deste ano, ainda está a ser estreado, no contexto de uma residência com o Werner Herzog, que é obviamente para um realizador português, qualquer ele que seja, um espaço de grande privilégio, porque estamos a falar de um cineasta com cerca de 80 anos, ainda no ativo, e que é o mestre do cinema documental.
Uhum.
Desculpa.
Nada, não tem problema nenhum.
Fiquei só a pensar nisto.
Sim, sim, e nós estamos cá mesmo é para deitar coisas cá para fora, e isto é uma conversa informal, sempre foi e vai, sim, continuar a ser. Indo então à sessão, uhum, vai acontecer dia 27, quinta-feira, 21h30, e a pergunta também é sempre a mesma, ainda há lugar disponíveis?
Lugar, sim. Estamos com marcações já feitas, mas ainda à espera que os espectadores,
okay,
tomem a sua decisão.
Aproveitem, sim, então, redes sociais do Shortcut, uhum, Salvar, façam as vossas reservas, porque...
Sim, ou no flyer que está, uhum, que está disponível em vários pontos na cidade, tem,
certo,
também o e-mail de contacto, e através do e-mail de contacto pode-se gerir as marcações de lugares.
Muito bem. Queres falar um bocadinho, uhum, dessas sessões expandidas, dessas filhas da sessão 100, ou preferes ir ir primeiro aos filmes desta sessão?
Acho que era bom falarmos um pouco dos filmes desta sessão. O Gonçalo ainda não disse nada sobre o Atom and Void.
Okay.
Eu não sei exatamente o que é que posso dizer. Sugeria que o filme de encerramento ficasse ao cuidado do realizador,
claro.
já que o temos.
Claro.
E, portanto, além de Atom and Void, nós vamos exibir, como eu dizia, o terceiro filme do Daniel Soares, o Bad for a Moment, com a presença do realizador. O Daniel regressa pela terceira vez ao Shortcut de Salvar, e é um, enfim, é um filme que tem uma proposta bem distinta, nesta ideia de tentar filmar um dia de raiva, digamos assim. Tu sabes que há ações de team building em que as pessoas se reúnem e destroem carros.
Sim.
Sabes disso, já ouviste falar, não é?
Sim.
Provavelmente quando o Bad for a Moment foi filmado há cerca de um ano, isto não era tão usual como hoje. Ainda há pouco encontrei uma pessoa conhecida que tinha estado a participar em Braga.
Isso costuma ser um exercício onde as pessoas imaginam que estão a bater no chefe.
Não sei quem que imaginam que estão a bater, mas sim, estão a bater. E esse gesto de violência, a mim, incomoda-me e perturba-me. É algo em que eu não participaria.
Desculpa interromper.
E o Daniel Soares sei que também não, já conversei com ele sobre isso.
A minha filha trabalhou num espaço de coworking onde havia um saco de boxe, e as pessoas de vez em quando levantavam-se, iam lá, mandavam quatro murros, voltavam-se a sentar e continuavam a trabalhar.
Enfim, é mais adequado que o gesto de destruição.
E eu disse-lhe sai daí para fora antes que fiques maluca.
Antes que esgotemos o tempo todo a partilhar experiências em torno em torno desta ideia de, enfim, de destruir algo.
Sim.
Para canalizar as tensões e a violência contida no dia a dia.
A base é a raiva.
Mesmo isso. A base é a raiva. E basicamente, nós temos uma proposta que é desenvolvida num ateliê de arquitetura, e este grupo vai fazer uma ação de team building, mas as coisas descontrolam-se a partir daqui. É um bocadinho aquela ideia de que o que tu fazes vira-se contra ti ou vem ao teu encontro, não é? E, portanto, aquela violência vai desencadear outra violência. E é uma excelente proposta sobre urbanismo e gentrificação, para resumir. Muito original, como são todos os filmes do Daniel Soares, como são todos os filmes do Gonçalo Almeida, e como esperamos que sejam todos os filmes da Sara Naves. Indo agora ao filme de abertura desta última sessão, O Estado de Alma, mais uma proposta de imagem animada, e aqui temos também alguém que não está propriamente satisfeito com a sua existência, condição, trabalho, tal como em Bad for a Moment. Alguém que não está propriamente confortável,
sendo que aqui,
com o que faz num ateliê de arquitetura. Sim.
E sendo que aqui a alma é outra.
A alma é outra, exatamente. Não podemos revelar muito, mas, enfim, podemos revelar até onde o trailer nos leva, pelo menos. E, enfim, há um momento em que tudo em redor de alma se vai expandir, reconstruir, desconstruir, e o estado de alma dela vai se refletir, obviamente, no espaço que a rodeia. É uma proposta também com tons de terror, horror. Poderia ter ficado bem na sessão de Halloween, tal como o Atom and Void, pela perturbação que introduz. É o que é, ficou na sessão de encerramento, e acho que é uma belíssima sessão 100, em síntese, onde não vou acrescentar mais nada sobre o Atom and Void.
Vamos deixar isso para o Gonçalo. Mas antes de voltarmos ao Gonçalo,
vou-lhe fazer essa maldade.
Eu estou aqui a pensar desde o início da nossa conversa no seguinte: sessão 100 significa que passaram pelo Shortcut de Salvar, eu diria, no mínimo 300 filmes de competição.
Sim.
Para além destes 300, seguramente muitos outros ficaram de fora, porque vocês não conseguem programar tudo e há uma seleção. Ou seja, produz-se muito mais cinema em Portugal do que aquilo que se calhar que as pessoas pensam.
Ah, sim, nós neste momento estamos já com as submissões para o próximo ano, e temos cerca de 30 filmes, curtas-metragens, ou seja, já é mais do que aquilo que vamos exibir em 2026. Seguramente 200 curtas-metragens, 150 a 200 em Portugal, considerando tudo, filmes mais caseiros, filmes de escola, mas sim, produz demasiado.
Muito bem, vamos então ao Atom and Void, voltamos ao Gonçalo.
Não ponhas a fazer contas de balanço, seria interessante. porque estamos a fechar a temporada, porque é a sessão 100, mas sim, mais de 300 filmes,
sim.
Porque...
ou sessões com mais de 3.
Ou sessões com mais de 3, exatamente, é isso mesmo.
Sim.
Pouco mais de 300 filmes e estaremos a falar de cerca de 400 convidados que passaram por OVAR,
uhum,
nesta temporada 9.
Bem bom.
Mas esse balanço eu acho que o podemos fazer quando... no decorrer da temporada 10.
Okay.
Até porque eu não tenho os números exatos.
Está bem.
Mas também te posso dizer...
dá tempo de te preparares.
Que estaremos na temporada 9, já agora pensando em termos de espectadores, nos 15 mil espectadores
bem
que
bom.
Acompanharam a nossa programação.
Bem bom.
Sim, até agora. Até à sessão 100.
Vamos então voltar ao Gonçalo, ao Autumn and Void, à Caverna da Valia. o que é que nos podes dizer sobre o filme, sem dizer demais, mas também sem dizer de menos.
Vai ler a sinopse.
É um filme, pronto, como é um filme também tão curto, eu não gosto muito de falar muito sobre ele, mas há uma coisa específica interessante que tem a ver com o VAR, que o Tiago se calhar já não se lembra, mas quando eu estive aí nos Shortcuts, há, não sei, 3 anos?
Para aí, não, 3... não, 2 anos.
Eu, aí, quando nós saímos, uhum, depois do evento e fomos, sim, conversar um bocado, também estava mais realizadores, eu contei essa ideia que ia começar a fazer esse filme. Eu disse, vou começar a fazer um filme assim assado, e tu disseste, é pá, este filme tem que vir para cá, e eu, está prometido, não vá para lado nenhum, vai passar em OVAR com certeza. Ou seja, isto vai ser o fim de um ciclo que começou aí, porque eu ainda estava a pensar se ia fazer o filme ou não, ok? E eu lembro-me que estávamos na esplanada de um café e estava eu, tu e o Pedro, o último nome dele, que é realizador também, que ele fez aquele filme que era o Exame de Mim Mesmo.
Exame de Si Mesmo, Pedro Afonso.
Esse é o Pedro Afonso, exato. E estávamos a falar os três dessa, uhum, dessa ideia. Pronto, portanto, agora vai chegar ao sítio onde foi... onde foi falado.
É extraordinário.
Em relação acerca do filme,
o Gonçalo vai chegar e dizer, vocês são os culpados disto tudo.
Acerca deste filme, realmente não sei bem como dizer, sem como falar dele sem estragar um bocado a experiência. Eu gostava que as pessoas vissem um bocado sem, uh-huh, sem nada, na
sim,
verdade.
Sim, e tem que ser.
Acho que é, e depois lá estarei também para explicar quaisquer dúvidas. Uma coisa que eu costumo dizer sempre antes do filme, porque já vi que isso gerou alguma confusão, é que não, o filme não é em 3D, é em imagem real e não é usado nenhuma tecnologia de inteligência artificial, porque há pessoas que depois perdem se calhar um bocado do tempo a ver o filme a pensar sobre isso. Pronto, sobre isso não vale a pena pensar.
Uhum.
O resto,
isso é um bom, é um bom ponto. Sim. Não posso esquecer de dizer isso antes do filme. Antes do filme,
pois,
abrir.
Ou então
chamo-te e tu dirás alguma,
sim,
coisa,
sim,
sobre isso, sobre o que acabaste de dizer.
De resto é isso, é uma experiência que acho que pode, cada um, ou gostar ou não, ou cada um terá a sua, mas que prefiro deixar para quem convide desde já também, que ainda tem lugar a aparecer,
sim,
e poderemos conversar também antes e depois da sessão, claro. Nesse espetacular sítio, se é que ainda é no mesmo sítio onde eu fui há 2 anos.
Sim.
Portanto, é isso.
Sim, é no mesmo sítio, com uma tela nova e com almofadas nas cadeiras.
Ah, ok. Então,
a tela,
mais uma razão.
O Gonçalo já projetou
já
tela. Já, já,
já tem mais de 2 anos?
Já.
Okay.
Foi por aí.
Okay.
As almofadas é que, quando o Gonçalo veio há 2 anos, não, ainda não estavam almofadas as cadeiras.
Sempre a melhorar, sei que é importante.
Não podendo então dizer muita coisa sobre o filme, Gonçalo, se fosses espectador, o filme, poderias considerá-lo, sei lá, como perturbador, por exemplo?
Não. Não, tem, pode se calhar nos primeiros momentos até se entender o que é que se passa, ter alguma atmosfera mais, digamos, perturbadora por causa do som, do ambiente mais, digamos, de filme de género, mas, por exemplo, eu apresentei aqui o filme agora, foi um evento muito engraçado mesmo, no Motel X, em que foi o biólogo que me ajudou a trabalhar, porque este filme trabalha com um animal, eu não vou dizer qual é, depois vão descobrir, e o biólogo me ajudou, nós acabámos por fazer uma formação para crianças sobre esse animal, E depois eu apresentei o filme, e na altura ele disse, alguém disse, olha, agora vai passar o filme, se as crianças quiserem sim, porque pode ser mais coisa. E eu disse, vocês é que sabem, os pais, se quiserem levar as crianças, tudo bem. No entanto, eu posso explicar-lhes tudo o que foi feito e elas podem ver. Nenhuma saiu, portanto, houve uma que chorou um bocadinho no início que não estava a perceber, mas também acho que devia ter pai e pá, não sei, era um bebê. Acho que era por estar escuro.
E há sempre soninhas.
que é o Gonçalo Almeida do futuro.
Sim.
É isso.
Estava com medo na sessão.
Exatamente.
Isso foi quando a minha mãe me levou, quando eu tinha, sei lá, nunca mais lhe perdoou, mas foi. Não lembro, mas não tinha idade para ver o Batman no segundo, com o Pinguim.
Nunca mais lhe perdoou.
Ela pensou, ah, este filme super-heróis, não sei o quê. Aquilo não é nada um filme de super-heróis, aquilo é um horroroso e fiquei um bocado traumatizado. Mas pronto, agora acho que
ainda tens o corpo marcado na cadeira.
É pá, não foi uma boa experiência. Não, acho que não tem nada disso, até antes pelo contrário, para mim. As respostas que tenho tido no final do filme é uma sensação oposta disso. Mas
muito
pronto,
bem.
Cada um é cada um e é isso.
Tiago, há pouco tinhas falado que valia a pena explorar a questão dos prémios lá fora, nomeadamente no que diz respeito a Tóquio. Queres ir por aí agora um bocadinho?
Não, eu tenho uma curiosidade que a partilho contigo, mas em boa verdade a expectativa aqui é ouvir o Gonçalo
sim.
sobre isso,
sim,
perceber
sim.
o que é que ele acha, até porque teve o Gonçalo... Teve a oportunidade de acompanhar o filme, não sei se em Macau, mas em Tóquio isso aconteceu, sei que isso aconteceu. Julgo até que foi a estreia internacional desta curta-metragem, aconteceu nesse festival, correto, Gonçalo?
Não aconteceu, já tinha acontecido.
Já tinha acontecido num outro.
O filme estreou no Fantastic Fest em Austin, no Texas, o ano passado, no fim, faz agora.
Portanto, Tóquio foi posterior.
Tóquio já foi este ano. Este ano houve. Pronto, o Fantastic Fest é um grande festival de cinema de género, é o maior da América, onde eu, por acaso, já tipo, foi agora com o último filme Quietness, foi a quinta vez que tive lá filmes, e é um ótimo festival, só tive a oportunidade de ir uma vez, também é longe e caro, né? Mas depois teve em Sitges, que foi a primeira vez que tive, que é um ótimo festival de cinema de género, ao pé de Barcelona, em que aí foi a estreia europeia. E depois ainda está a fazer um percurso um bocado por todo o mundo.
Sim,
a primeira
juntou.
Vez que estive na Ásia foi agora, com um filme, nunca tinha estado. E eu fiz um mapa de todos os festivais a certa altura e disse, acho que foi a minha mulher, disse, olha, epá, acho que eu nunca estive na Ásia, será que... E logo a seguir recebi esse convite em 5 dias para ir a Tóquio. Epá, vou ter que aproveitar, né? Claro. E lá o filme acabou por receber um prémio, foi espetacular estar de lá. Depois disso... Foi para a Suíça, foi receber um prémio na Estónia, em que eu não estive lá, mas que é um prémio importante da Federação Méliès, que é dos festivais de cinema fantásticos. Cada um na Europa escolhe um filme, depois competem todos para o Méliès d'Or, vá, digamos.
Sim.
Mas foi recebendo mais alguns prémios. Os sítios onde eu estive, gostei, achei interessante a reação. No Japão especialmente é muito diferente, a maneira como eu vi as pessoas são super respeitadoras, o silêncio total, as pessoas muito direitas nas cadeiras, silêncio absoluto mesmo, eu acho uma experiência quase religiosa, enquanto noutros sítios balbúrdia e pessoas a rir e telemóveis, e pronto, é giro ver assim.
A minha questão era a premiação específica na Ásia. Ou seja,
ok.
Exatamente.
Em Tóquio, primeiro foi o filme
que recebeu... Ou seja, que motivo é que tu achas que o filme acaba por gerar um interesse em festivais ou em contextos asiáticos?
Numa cultura tão diferente,
sim,
não é?
Sim, exatamente, é isso.
Porque esses filmes não têm diálogo, logo aí não há a barreira da linguagem. Uhum. Não é passada em sítio nenhum com uma cultura específica.
Uhum.
Pois quando viram o filme vão perceber... Ou seja, não há, culturalmente não há essa barreira, penso. Há outras barreiras, mas culturalmente isso deixa de existir. Poderá ser por aí, poderá ser por o facto de ser, eu não quero dizer, vá, inovador, mas não é muito comum. Não é um tipo de filme que eu pelo menos se eu tivesse visto não tinha feito, né?
Uhum.
Algo parecido.
Também há questões tecnológicas que podem gerar um fascínio num público oriental, digamos assim.
Exato, exato, também é isso. Sim, também sim, tens sim, razão sim. No que estás a dizer. Acho que é por aí.
Certíssimo.
Lá a reação foi... Eu não sei porque eles foram tão corretos comigo que eu, às tantas, não percebi bem se a reação era real ou se era só as pessoas serem tão corretas comigo em todo lado. Mas sim, foi a única experiência que tive super estranha, mas que ainda bem que tive, foi noutro festival, que era de pessoas super aficionadas de terror e procuram outro tipo de filmes de género mais agressivo, digamos, que riram-se do início ao fim do filme. Eu primeiro aquilo achei um bocado estranho e depois decidi aceitar e até no fim pensei que era fixe. Pensei, pá, é fixe, não vais ver isto em mais lado nenhum. Portanto, é uma cena diferente.
Uh-huh. Falta-te a reação do público do Shortcut Salvar.
É verdade, é verdade.
Pode ser uma dessas, vamos ver.
Sim. Bom, já tiveste público a rir, sei lá, se vão chorar todos. Também pode acontecer.
Acho que partilhar filmes e arte hoje em dia é uma coisa tão... É sempre bom, seja que filme for, com tantas coisas cá para aí que nós não devíamos partilhar nem ver. Seja que filme for, é sempre melhor do que noticiários e etc.
Gonçalo, a opção por fazer uma curta-metragem ou uma longa-metragem tem apenas a ver com o orçamento ou há coisas que nunca dariam uma grande metragem e o inverso também?
Eu acho, pessoalmente, acho que há ideias que são para um formato e ideias para outro. Era um bocado isso que estavas a dizer. Acho que há histórias que dão para uma longa-metragem, mas para uma curta, se calhar, não, digamos, entre aspas, não cabem, não é? Eu não acho que um formato é inferior ao outro. Há uma certa tendência para... E é assim, não é? Por causa de mais, acho eu...
Já falámos aqui várias vezes sobre isso.
No cinema comercial, há uma certa... Na América, digamos, fazes curtas-metragens para conseguir fazer uma longa-metragem e depois teres dinheiro para continuar a trabalhar. Eu não sei. Aqui, eu sempre gostei dos dois formatos. Há pessoas que... Escritores que escrevem contos, às vezes escrevem poemas, outras vezes escrevem romances, não é? Há ideias para tudo. Eu pessoalmente já só fiz uma longa-metragem, vou fazer agora a segunda, e curtas-metragens, para o bem ou para o mal, já fiz algumas, e cada vez que experimento mais o formato, mais vontade me dá de tentar mais coisas. Portanto, não sinto que vou deixar isto de lado porque agora só quero. Depois aqui há outra questão, né? Temos que ser sinceros também, é que fazer no meu contexto, sendo português, fazendo cinema de género e pronto. Uma longa-metragem demora muito, muito tempo a ser feita. Este filme que eu vou fazer agora ainda não está em produção e o projeto já existe escrito há 5 anos e a trabalhar constantemente. E nesse período eu já fiz 3 filmes, porque não estamos sempre só a fazer isso. E se eu tive a oportunidade de fazer uma curta-metragem, se eu gosto de exercer a profissão de realizador, não quero passar metade da minha vida a não realizar filmes, não é? Sejam eles em que formato for. E há uma certa liberdade também nesse formato mais curto. Acho que a partir do momento do formato, quer dizer, cada um faz o que quiser, não é? Isso está em questão, mas há mais expectativas no formato de longa-metragem.
Sim.
Para ter um filme de uma hora e meia do que num filme de 7 minutos. Acho que um filme de 7 minutos é ideal para testar a forma, para contar histórias que começam do fim, para usar, sei lá, como já fiz na Rapariga de Saturno, imagens, fotografias, tudo, animação com imagem real misturada, stop motion. Cada vez mais me interessa essa mistura de tudo, técnicas todas táteis, coisas que podemos fazer com as mãos, contra esta, como é que se diz, invasão da inteligência artificial, esta negação do processo.
Um certo hoje vandalismo digital.
É só atalhos. E agora toda a gente quer chegar muito rápido a todo lado, e eu para mim, quando acaba o filme, ok, fico contente, mas a parte de aprender e passar pelo processo de filmar é muito mais interessante, sinceramente, e lidar ou com pessoas, ou com animais, ou com o que é que seja, e estudar, para quê fazer atalhos, não é? É isso, eu toquei nisto dos atalhos, não sei, fui lá ter, porque é uma coisa que eu vejo muito, as pessoas, mas quanto tempo é que demora? E depois, e os festivais, e... Epá, mas ainda nem fizeste o filme. mas o que é que interessa aos festivais? O que é que queres fazer? Uhum. Qual é a ideia que tu queres ver existir, não é? E é por isso eu vejo as curtas-metragens não como esse cartão de visita para festivais, porque já tive em alguns festivais, mas como é uma maneira de contar histórias. E eu pessoalmente mais facilmente me convencem a ver uma curta-metragem do que uma longa. Se algum amigo meu disser assim, epá, fizeste a longa ali em casa 3 dias, queres ver? Pá, posso ver, mas se ele mandar uma curta, se calhar vou com mais entusiasmo, uhum. até pelos meios com que as coisas são feitas, uhum. né? E é isso.
Muito bem. Tiago, já o tempo aqui voa, temos cerca de 10 minutos. Ainda queria dar uma voltinha pelas sessões expandidas e também pela residência.
Bom, são 6 sessões expandidas, que em boa verdade são 3, uma encaixa na residência. 2 sessões de cinema que estão abertas ao público, um prolongamento com filmes fora de competição, e uma designada Corpo e Memória, que nos permite, nesta sessão 100, com uma sessão expandida, refletir um pouco sobre como é que a memória, de certa forma, se transforma e como é que nos tornamos pessoas hoje. Juntando aqui 2 filmes que nos interessa exibir e é particularmente interessante vê-los juntos, interessa-nos exibir Salto, de Ana Castro, porque a Ana, uma saudação para ela, é nossa colega, integra a equipa de Shortcuts Ovar, realizou este documentário. É quase uma estreia, o filme foi exibido em Avanca no verão passado, aqui ao lado. Está agora a iniciar o percurso dos festivais, já foi exibido em alguns festivais internacionais, recentemente recebeu um prémio num festival de curtas em Itália, parabéns à Ana Castro por isso. Uhum. E nós não iríamos integrar um filme na programação competitiva, o filme é deste ano, portanto poderia ser exibido no próximo ano, porque é um filme da casa, de certa forma, é um filme realizado por uma, sim, colega nossa, por, sim, alguém que pertence, e portanto encontramos aqui um momento bonito para vermos o Salto, esta estreia na realização da Ana Castro, e vamos exibi-lo com o Cora, que é o mais recente filme documentário da Cláudia Varjão, realizadora conhecida sobretudo pelo cinema de longas metragens, Lobo Cão, por exemplo, o filme mais recente, a longa-metragem mais recente. O Cora é um filme que foi estreado internacionalmente na Jornada dos Autores no Festival de Veneza o ano passado, em Portugal. Não foi ainda muito exibido em festivais. É um ótimo momento para poder descobrir em sala de cinema este filme da Cláudia Varjão. E juntamo-lo ao Salto, nesta ideia de memória e de corpo, a sessão designa-se mesmo assim Corpo e Memória, porque é um filme que acompanha mulheres refugiadas a viver em Portugal, e no fundo procura interpretar o passado através dos testemunhos, mas também do corpo, da forma como estão marcadas, digamos assim. E é um filme de uma urgência e de uma beleza extraordinária, como, enfim, só a Cláudia Varjão, que é uma cineasta distinta, sabe fazer. A sessão Corpo e Memória, lugares abertos, podem inscrever-se na sexta-feira às 9:30 da noite. No sábado, uma segunda sessão expandida.
Ou seja, as sessões são em dias seguidos, 27, 28 e 29.
Exatamente. Ok. Sim.
Ok.
Da sessão 100 expandimos
quinta,
para sexta
e sábado.
E para sábado.
Muito bem.
No sábado recebemos o Bruno Carnide, que vai orientar a residência, é o realizador que vai desenvolver a curta-metragem em residência durante este fim de semana prolongado, e vamos apresentar uma trilogia, uma sessão rara. O Bruno, em 9 anos, entre 2014 e 2023, realizou 3 filmes e construiu-os com uma ligação, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das personagens. No fundo, cada uma das 3 curtas corresponde à perspectiva de uma personagem. O que é que nós propusemos ao Bruno? Reunir os 3 filmes e apresentá-los em conjunto.
Okay.
2 desses filmes, Memórias de uma Casa Vazia e Fugiu, Deitou-se, Caí, foram exibidos já nos Shortcuts of Art. O Fugiu, Deitou-se, Caí, inclusive, teve uma distinção por parte do júri de Shortcuts em 2018. O Calou-se, Saiu, Saltei, o primeiro, nunca foi exibido, é de 2014, nós ainda não existíamos. Portanto, é uma estreia na nossa programação, mas é uma sessão que, de repente, transforma 3 curtas-metragens e lhes dá uma coesão, porque elas funcionam de uma forma extraordinária, reunidas, e é muito interessante pensar como é que as histórias se ligam, tendo sido realizadas tão espaçadas,
sim,
no tempo.
Sim,
portanto,
sim.
é um momento raro. E é um momento especial para o Bruno Carnide, para celebrarmos um realizador que nos acompanha, já de várias formas, com filmes em anos anteriores, e que aqui, na sessão 100, neste momento, na prática é o Bruno que nos chama para a 10ª temporada, porque vai realizar o filme, em contexto de residência, com 10 participantes, acompanhado da Kátia Biscaia como argumentista, vai desenvolvendo o argumento ao longo de 4 dias de trabalho, e do Tiago Iuri, que vai ter o cuidado da direção fotográfica, e de 2 atores que vão integrar a residência, e isso é um elemento totalmente surpresa.
Okay.
Os atores só se vão apresentar quando a residência abrir na sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde. Portanto, os formandos vão ser os primeiros a saber, no público, digamos,
sim,
assim,
sim.
Do ponto de vista do espaço público, quem são os atores com quem vão filmar esta curta-metragem inspirada na Laguna de Aveiro. E, portanto, fazemos esta ligação com o cinema do Bruno, no sábado à noite, 29 de novembro. Ele vai interromper as filmagens durante uma hora para conversar com o público. Damos-lhe atenção ao cinema que fez, conhecemos-lo melhor através desta trilogia, e ele vai orientar esta residência. Que tem ainda uma outra particularidade, além de ter atores que só se vão revelar no momento em que a residência começar, vai ter uma sessão aberta ao público no dia 1 de dezembro às 7 da tarde na Escola de Artes e Ofícios,
okay.
Perante inscrição, mas com uma plateia muito reduzida,
sim.
Algumas dezenas de pessoas, que nós vamos receber, vamos apresentar algumas das filmagens.
Essas pessoas vão ter a oportunidade de ver um cru ainda, digamos, do filme.
Ou eventualmente uma primeira montagem de 5 minutos, 10 minutos, mas não é o filme acabado, e vão poder debater. Vão poder ainda, na última hora da residência, é ali que ela vai fechar, trazer algumas sugestões.
Que e quem sabe alterar até o final do filme.
E quem sabe alterar o início do filme.
Ou o início.
Ou o final do filme.
Ou o meio.
Exatamente.
Muito bem. Essa é, digamos, uma novidade muito interessante.
E o Gonçalo, obviamente, estando cá na quinta-feira, não vai poder perder este programa.
Okay.
Nós temos... algo pensado para o Gonçalo acompanhar a nossa residência.
Ah, isso então... mas já sabias, Gonçalo?
Não fazia ideia.
E o que é que...
É um convite aberto.
O que é que achas...
Como se fosse uma carta aberta.
Comecei a ver a vida a andar para trás, já com planeado aqui, comecei a olhar para o calendário.
Está tranquilo, Gonçalo. Está tranquilo, é um convite aberto.
O que é que achas desta iniciativa do Shortcut
acho
Salvar?
Ótimo, acho muito fixe. Já sei, estou muito dentro, sou muito amigo do Bruno Carnide, da verdade dos 3 intervenientes, então... já tenho conversado muito sobre essa iniciativa, acho ótimo o sítio. Tive a oportunidade de ir com o Tiago uma vez já almoçar e passeámos aí um bocado, e acho que se for filmado aí, acho que com certeza vai ser bom.
Ok. E a experiência com o Bruno Carnide, o que é que os participantes podem esperar?
Da minha parte ou do Tiago?
Não,
essa era para mim?
Sim, era para ti.
Os participantes podem esperar.
Tu é que és realizador.
E amigo do realizador.
já tive com ele em vários contextos. Até já assisti a uma aula dele na faculdade. já demos um workshop juntos em Leiria. E neste momento colaboramos num documentário em que ele está a trabalhar como animador na parte da animação. Nós somos muito amigos, não sei, acho que com certeza vai ser uma pessoa que perto da qual os formandos vão gostar de estar, que é uma pessoa, isso é muito importante. Ponto número um para trabalhar no cinema é trabalhar com pessoas pá, porreiras, é verdade, ninguém quer trabalhar com pessoas chatas. O Tiago Iuri é outra pessoa assim, a Kátia também, portanto acho que pelo menos a atmosfera vai ser ótima. Eles são ótimas pessoas. Eu não sei nada da história, nem o que é que estão a pensar fazer isso, não me foi dito.
Não
sabemos. Sei quem são os
ninguém
atores,
sabe,
mas
pois.
É segredo. Os atores, sei,
os atores não podemos
dizer, ninguém.
Dizer nada.
Portanto, acho eu que sei. Portanto, acho que tem tudo para correr bem. Eu adorava participar, até o Bruno chegou a dizer, devias te inscrever, só que eu tenho outros compromissos. E até brinquei com ele a dizer, mas o que é que tens para me ensinar na altura? Mas nós temos muito esse tipo de brincadeiras.
O Gonçalo, se fosse na Ásia, ele inscrevia-se.
Não, acho que sim. Estou curioso para ver quando é que quando o filme estiver feito. Eu gosto muito dessas. Adoro essas experiências de fazer. Chegar a um sítio e sair de lá com algo feito. Não tem nada a ver com 30 workshops teóricos. Sair com algo feito para mostrar, acho, e ser um produto dessa experiência é super entusiasmante para quem lá está dentro. E também para quem está, digamos, para os mentores, porque isso é uma realidade em todos os filmes têm que ser acabados, e quanto mais cedo se entender essa experiência, estão lá, podem não se dar com os colegas, com os outros formandos, podem não partilhar as mesmas ideias, mas ao fim do dia o filme tem que ser acabado. E isso era um bocado como quando eu estive nessa formação com o Werner Herzog, ele também dizia, vocês podem fazer o que quiserem, mas se aparecerem aqui sem um filme, mais vale não aparecer, pronto. Podem aparecer com mais do que um, mas pelo menos um tem que aparecer.
Sim.
Seja o que for. E é isso é a regra número um do cinema, acho eu. Tem que ser acabado. Filmes não acabados não interessam, porque é desperdício de tempo de toda a gente que trabalhou neles.
Muito bem, Gonçalo, obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado pelo convite.
Boa viagem até ao VAR. Prepara-te para surpresas, então. Vais ser arrastado para a residência pelo Tiago. Tiago, temos aqui um minutinho para fazer um balanço flash destas 100 emissões ou destas 100 sessões de Shortcuts.
Tem sido uma viagem extraordinária, não consigo fazer o balanço num minuto, mas é, sem dúvida. E é extraordinário chegar à sessão 100 com os que estão, com um público magnífico, o melhor público que se pode encontrar numa sala de cinema. Que está connosco, mas também com quem esteve ao longo destas 100 sessões, caso do Gonçalo, caso do Bruno Carneiro, e poder expandir os Shortcuts ao VAR desta forma, não só com uma programação complementar especial de cinema, mas sobretudo com este projeto que, enfim, o Gonçalo traduziu também, qual é o espírito, que nos vai permitir ver um filme rodado em Ovar em 2026 e celebrar o 10º ano dos Shortcuts ao VAR com esse filme novo. E na expectativa de que a residência está consolidada, está já bem consolidada para acontecer em 2026, que é uma grande novidade.
Muito bem, Tiago, parabéns por todo o trabalho desenvolvido. Obrigado a ti e ao Gonçalo por terem estado connosco.
E à restante equipa já agora também.
Sim, à restante equipa.
Ana Castro, Miguel Soares e Catarina Marques, que nos acompanharam, e toda a equipa já agora da Escola de Artes e Ofícios, mas está na hora de terminar.
Está na hora de terminar. Um abraço para todos. Obrigado. Até breve.
Um abraço. Plim, plim.